Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
No canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Embarque na edição de férias da revista Go Air Lifestyle. As melhores viagens em cruzeiros marítimos e estações de esqui. Um tour delicioso pela região de Emília-Romanha, Ibiza e Curaçao. Donas de agências de turismo de luxo revelam seus destinos prediletos. Confira. Ricardo Almeida celebra em grande estilo os 35 anos de sua grife. Nossa consultora de odontologia estética, Débora Ayala, fala sobre a onda do momento. Facetas de porcelana. Revista Go Air Lifestyle. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
O governo anuncia nesta tarde a liberação de saques do FGTS e do PIS/PASEP. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, revelou que o limite será de R$ 500 por pessoa. Juiz vê fortes indícios de que presos pela Polícia Federal se uniram para violar sigilo telefônico de autoridades. Valisneide Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, autorizou a ação contra os quatro suspeitos. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se reúne com caminhoneiros para discutir tabela de frete. O objetivo do governo é evitar uma nova paralisação da categoria. Chuvas deixam 11 mortos na Grande Recife. O temporal também derrubou barreiras e árvores e causa diversos pontos de alagamento. Boris Johnson assume como primeiro-ministro do Reino Unido. Líder do Partido Conservador Britânico, pretende oficializar a saída da União Europeia até 31 de outubro. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4h03 e o governo anuncia nesta tarde a liberação de saques do FGTS e também do PIS/PASEP. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Luciana, alguns detalhes já foram divulgados. A expectativa era para um saque um pouquinho maior, um pouco de frustração, mas o que, que você tem de informação? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Marcela. Olha, os saques começam a partir do mês que vem e vão até março do ano que vem. Nesse primeiro momento, vai ser possível sacar no limite de até R$ 500, independentemente aí do saldo que tem nas contas do Fundo de Garantia. Quem tem um saldo maior vai poder sacar menos no futuro, quem tem um saldo menor vai poder sacar um percentual maior. Mas isso a partir do ano que vem, porque esse ano a limitação é de R$500, a partir do ano que vem vão ser fixados percentuais. Até tanto, de tanto a tanto, a conta vai poder sacar tanto, até de tanto a tanto, um valor diferenciado. Agora, vale ressaltar que o trabalhador brasileiro, a partir do ano que vem, vai ser só na data de aniversário. Ainda esse ano, o cronograma vai ser divulgado aqui pela Caixa Econômica Federal. O governo fala aí na expectativa de injeção na economia de algo em torno de 40 bilhões de reais, 42 bilhões para ser mais exato. 30 do FGTS agora em 2019, 10 bilhões no ano que vem, mais 2 bilhões do PIS/PASEP. Todos os detalhes vão ser anunciados agora há pouco, daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto. Agora é preciso deixar muito claro, quem fizer a opção pelo saque antecipado da conta do Fundo de Garantia, lá na frente, na hora da demissão, não vai poder sacar o percentual total. Então, isso vai ter que ser levado em consideração na hora do trabalhador decidir ou não pelo saque.
Tá certo, Lu. Obrigada. Bom trabalho por aí. Qualquer novidade é só voltar.
Até mais tarde.
Bom, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se reúne com caminhoneiros para discutir a tabela de frete. Mais informações com o repórter Levi Guimarães. Boa tarde para você, Levi. Alguma definição até esse momento?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Por enquanto, não. Deve começar em alguns instantes essa reunião do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com representantes dos caminhoneiros autônomos, para justamente tentar resolver esse impasse com relação à tabela de frete dos caminhões, que foi divulgada na semana passada pela ANTT, mas gerou muitos protestos da categoria, que reclamou que os preços estão muito baixos. E aí, com isso, essa nova tabela acabou sendo suspensa na última segunda-feira. A previsão é de aproximadamente 150 caminhoneiros participando dessa conversa aqui com o ministro. Até o momento, cerca de 80 deles já chegaram, eles que possivelmente estão a parte mais sensível dessas negociações, porque chegaram até a ameaçar uma nova paralisação, mais ou menos como aquela que aconteceu em maio do ano passado, que trouxe aí algumas dificuldades de abastecimento, de alimentos, de outros produtos importantes no país. Havia também uma previsão de algumas dezenas ou até centenas de caminhoneiros se aglomerando aqui do lado de fora do Ministério, enquanto acontece a reunião. Foi montada, inclusive, uma estrutura aqui por parte da Força Nacional, com 3 tendas, com bebedouro, água, para eles ficarem, mas por enquanto elas estão vazias, ainda não apareceu ninguém. Essa reunião, que já está atrasada aí em pelo menos uma hora, estava marcada para as 3 da tarde. E mais cedo houve uma outra reunião do ministro Tarcísio, essa com representantes da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, e também da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas. Uma reunião basicamente com representantes das transportadoras. Nenhum deles, na saída aqui com a imprensa, quis dar detalhes de como exatamente essa reunião procedeu, foram respostas bastante evasivas. Eles falaram apenas que o encontro foi positivo, que estão procurando um consenso aí com relação à tabela para não prejudicar nenhuma das partes, mas afirmaram aí que o governo está no caminho certo e que as conversas estão caminhando. Marcela.
Tá certo. Levi, além da reivindicação do preço mínimo da tabela de frete, eles têm alguma outra reclamação para fazer com o governo, os caminhoneiros?
Olha, Marcela, a grande reclamação é mesmo com relação ao frete, viu? O frete, inclusive, foi um pedido deles no ano passado, né? Uma das reivindicações vindas daquela greve que aconteceu no mês de maio de 2018, quando o frete foi anunciado ainda pelo governo passado, há cerca de um ano, agradou a categoria, e agora esse reajuste também tinha sido um pedido deles depois de algumas reuniões que aconteceram em abril, também aqui no Ministério da Infraestrutura. Só que os valores desse reajuste não agradaram. A ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, mudou alguns critérios ali do cálculo desse piso mínimo para o transporte de cargas, e aí acabou gerando uma repercussão muito ruim, principalmente entre os caminhoneiros. E aí agora eles tentam resolver esse impasse aí com o governo, né? para evitar uma nova paralisação e novos problemas com relação a esse setor.
Obrigada, Levi. Bom trabalho por aí. Até mais.
Um abraço.
Bom, e a Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 4 suspeitos de hackear celulares de autoridades, incluindo o ministro Sérgio Moro. Quem vai nos atualizar sobre as investigações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Antônio, há indícios que essas pessoas se uniram para realizar esses ataques, não é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Pelo menos é esse o argumento que embasa aí a decisão do juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, que autorizou então esses mandados de prisão e também de busca e apreensão nas residências aí desses 4 suspeitos. Os 4, eles são suspeitos de invadir e roubar informações aí dos aparelhos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de magistrados, procuradores e também de policiais, e eles prestam depoimento aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, onde eu estou nesse momento. 2 deles já haviam prestado depoimento ontem, e agora os últimos 2, um casal, presta depoimento neste momento. Um dos presos da Operação Spoofing, Gustavo Henrique Elias dos Santos, que é quem fala neste momento aqui aos agentes da Polícia Federal, disse, de acordo com um advogado que falou aqui na chegada para esse depoimento, que as mensagens, que viu as mensagens que seriam do ministro Sérgio Moro no celular de Walter Delgatti Neto, que foi preso na operação e deu depoimento ontem aqui aos policiais. Na casa dele, de Gustavo Henrique Elias dos Santos, foram apreendidos celulares, um notebook e R$100 mil em dinheiro que, segundo o advogado de Gustavo, tem origem lícita e justificada. De acordo com a defesa do acusado, que também representa outra investigada, Suelen Priscila de Oliveira, Walter teria mostrado as mensagens para se vangloriar sem explicar a real intenção aí ao roubar o conteúdo dos aparelhos. Gustavo não sabe, segundo o advogado, se viu as mensagens antes ou após elas começarem a ser divulgadas pelo site The Intercept. Então a gente vai ao que se sabe sobre a Operação Spoofing até o momento. Marcelo. A operação investiga a invasão e a interceptação de mensagens privadas do ministro Sérgio Moro e de outras autoridades por meio daquele aplicativo, o Telegram. O objetivo da ação, da operação deflagrada pela Polícia Federal ontem, de acordo com a própria PF, é desarticular uma organização criminosa que praticava crimes cibernéticos. Os mandados foram executados nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto, todas aí no estado de São Paulo, e a autorização para as buscas e prisões foi dada, como eu disse, pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília. Quais autoridades foram vítimas dessa invasão? Isso é importante. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, Abel Gomes, desembargador do TRF da 2ª Região, Flávio Lucas, juiz da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Rafael Fernandes, delegado da Polícia Federal em São Paulo e Flávio Vieites Reis, também delegado da Polícia Federal em São Paulo. Já as 4 pessoas presas são 3 homens e uma mulher. Gustavo Henrique Elias dos Santos, que era DJ e já foi preso por receptação e falsificação de documentos. Ele foi detido pela PF lá em São Paulo. Suelen Priscila de Oliveira, que é mulher de Gustavo e que não tinha passagem pela polícia, foi presa junto com o marido também em São Paulo. Walter Delgatti do Neto, conhecido como Vermelho, já foi preso por falsidade ideológica, por tráfico de drogas e foi preso em Ribeirão Preto pela polícia. Só um minuto, por favor.
Opa, um pouquinho, desculpa, de vento aí, Maldonado.
É, tá ventando muito aqui, dá pra ver inclusive pelo meu cabelo, viu, Marcelo? Mas, ó, Walter, o último nome que a gente tava, Walter Delgatti Neto, que é conhecido como Vermelho, que já foi preso por falsidade ideológica e por tráfico de drogas e foi preso pela PF em Ribeirão Preto. E Danilo Cristiano Marques, que foi preso em Araraquara e já teve condenação por roubo. Esses são os 4 presos investigados por essa operação, então, que investiga esses ataques ao celular do ministro Sérgio Moro. Só para a gente tentar explicar também, de acordo com a decisão do juiz Valisney, como que funcionou esse esquema, como que esses dados foram roubados. De acordo com a decisão do juiz Valisney, as investigações da Polícia Federal apontam para um esquema que ele usa uma espécie de falha do aplicativo Telegram. É, diferentemente do WhatsApp web, o Telegram, para você abrir o aplicativo de computador do Telegram, você pode ligar para a empresa por meio do seu telefone e pedir um código de ativação para abrir, então, o programa no computador. os hackers, eles pegavam um número, utilizavam aí um programa de internet, pegavam o número da vítima, ligavam para o Telegram utilizando esse número da vítima e pediam esse código de ativação. Logo em seguida, eles ligavam para a vítima com o mesmo número de telefone e aí a vítima atendia. Com isso, o telefone ficava ocupado. E aí, quando o Telegram ligava de volta para informar esse número de ativação, o número estava ocupado. E aí acabava ficando esse número de ativação do Telegram na internet, acabava ficando gravado na caixa postal. Então, por isso é que aí os hackers conseguiam invadir essa caixa postal e aí conseguiam um número de ativação, abriam então o Telegram no desktop, no computador deles e tinham acesso às conversas. Então, esse foi o esquema, pelo menos de acordo com a Polícia Federal, que possibilitou aí o roubo dessas mensagens de celulares, telefones celulares de procuradores, policiais, inclusive do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Inclusive, Marcela, uma última informação que acabou de chegar é que talvez há a possibilidade de que a Polícia Federal fale com a imprensa, faça uma espécie de apresentação aqui aos jornalistas por volta das 5 horas da tarde. A gente ainda não tem nenhuma confirmação sobre isso, mas há sim essa possibilidade aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, na capital federal.
Tá certo, Maldonado. Obrigada pelas informações. Qualquer coisa, é só chamar a gente aqui. Até mais. Seis meses depois da quebra da barragem na mina do Córrego do Feijão, a cidade de Brumadinho vive o reaquecimento do comércio e do mercado de trabalho. A repórter Vitória Bell está por lá e preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir.
Seis meses após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, a cidade de Brumadinho vive um reaquecimento do comércio e do mercado de trabalho. A notícia seria positiva se não fosse a preocupação de autoridades e comerciantes da cidade que veem a aparente melhora na atividade como uma bolha de consumo com prazo para estourar. Um acordo firmado entre a mineradora Vale, o Ministério Público e a Defensoria Pública determinou o pagamento mensal de um salário mínimo a todos os moradores adultos da cidade, de janeiro até dezembro deste ano. Incentivados pelo recebimento das indenizações, os moradores passaram a consumir mais, inclusive bens duráveis, como móveis e carros. O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo, afirma que o ganho com impostos a curto prazo pode ser revertido para investimentos, mas se preocupa com uma possível crise fiscal a partir do ano que vem.
Até dezembro, agora está todo mundo com muito dinheiro. O comércio lotou, o comércio está ótimo da cidade. E depois de dezembro também. E a outra preocupação é dezembro do ano que vem, que vai cessar os 4 milhões que a Vale pagaria de impostos todo mês. A Vale não vai pagar mais. Então, se ela não operar, o município vai ficar num caos inexplicável.
Além da alta na movimentação do comércio, desde a tragédia, Brumadinho teve um aumento no número de vagas de emprego, principalmente nas empresas terceirizadas contratadas pela Vale para obras de reconstrução, filtragem e remoção da lama pós-rompimento. De janeiro a julho deste ano, quase 900 postos de trabalho foram criados no município, número quase 4 vezes maior quando comparado ao mesmo período do ano passado. A coordenadora do Sistema Nacional de Empregos de Brumadinho, Ieda Schmaltz, afirma que, em sua maioria, as vagas têm sido ocupadas por trabalhadores de outros estados.
E a gente percebe que no Cine de Brumadinho, a gente recebe mais pessoas de fora. Tem muita gente de outros estados, principalmente do Nordeste, eles têm vindo ao Cine procurar essas vagas. Operador de escavadeira, carregadeira, motorista.
O operador de escavadeira, Edmilson da Silva Souza, veio de Pernambuco para Brumadinho para trabalhar no recolhimento da terra das áreas de busca.
O que me incentivou foi a demanda de trabalho e oportunidade que se encontra aqui nessa cidade de Brumadinho, pelo Cine, e sobre o prazer de poder ajudar pessoas de alguma forma.
Segundo a prefeitura, desde a tragédia, a população de Brumadinho aumentou em 10%. Para o prefeito Avimar de Melo, no entanto, o esvaziamento da cidade já é certo.
É preocupante porque é muito curto prazo. Essas empresas não vão ficar aqui mais de uns 6 meses. Elas vão ficar aqui de 6 meses a 1 ano no máximo. E depois vai todo mundo embora.
Para arrecadação de recursos a curto prazo, o município de Brumadinho ainda estuda recuperar recursos a fundo perdido de investidores estrangeiros.
E
O governo anuncia nesta tarde a liberação de saques do FGTS e do PIS/PASEP. Vamos acompanhar o evento um pouquinho?
Todo sábado e todo domingo nós estaremos na agência, eu também, pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque a Caixa é o banco do povo, a Caixa é o banco do mais necessitado, a Caixa é o banco da inclusão.
Quem fala neste momento é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Vamos acompanhar.
Que não tinha 5% de pessoas com deficiência. 1,6. Nós fizemos há 10 dias atrás a maior contratação de exclusão de pessoas com deficiência, certamente no Brasil, talvez no mundo, 2 mil pessoas, que foi o limite que nós fomos autorizados pela SES. E estamos tentando chegar um pouco mais. Também não tinha nenhuma mulher como vice-presidente, são 12, e nenhuma mulher como diretora, são 22. Nós temos hoje 4 e 2 vice-presidentes, todas com menos de 40 anos. Então, a Caixa é o banco da inclusão. E eu queria falar um pouco, dado essa questão do FGTS, às vezes as pessoas falam, Pedro, 100 reais, 200, 300, 400, 500, não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Nós temos que conhecer mais o Brasil, né? E eu, uma determinação do meu chefe, do ministro, Paulo Guedes, ele falou, Pedro, abrir o capital é uma coisa que você faz, já fez a vida inteira, mas você tem que conhecer o Brasil. E desde o começo nós fizemos um movimento chamado Caixa Mais Brasil. Todo final de semana o presidente, os vices e diretores estão pelo Brasil. Nós começamos em Roraima, no meio de janeiro, fomos para o Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí, e não é só na capital, em Teresina, a gente foi para o interior, a 200 quilômetros de distância, aonde eu vi algo que nunca vou esquecer na minha vida, uma moça de 25 anos com 4 filhos, morando numa casa sem telhado, sem banheiro, e que basicamente cheio de escorpião e barbeiro, mas sem telhado e sem banheiro, que é o que eu chamo de faixa Minha Casa Minha Vida, faixa zero. E isso é o Brasil. E tem uma instituição que está em todos os lugares, que é a Caixa Econômica. E, rapidinho em relação a isso, eu visitei 50 projetos de baixa renda e o presidente da República foi, inaugurou 2. Também às vezes eu vejo umas coisas assim. Ele fez questão, e a gente fez o primeiro no interior de Pernambuco, e ele fez questão que o primeiro fosse numa região do Nordeste, e o segundo numa região Norte, em Belém, no Pará. Então, eu estou aqui de uma maneira assim, até emocionada, porque o meu pai faleceu há 24 anos de AIDS, e naquela época a AIDS era como se fosse lepra. E às vezes eu vejo, quando a gente semana passada colocou essas 2 mil pessoas com deficiência, que muitas dessas pessoas no olhar se sentem como pessoas totalmente excluídas da sociedade. Então a Caixa Econômica Federal foi o banco, a empresa no mundo, certamente no Brasil, que mais fez a contratação de uma vez. Isso é porque nós somos o banco da inclusão. E a mesma coisa nós vamos fazer, porque tem gente que vai receber 2 reais. 3 reais, 4 reais, e as pessoas da Caixa Econômica Federal vão atender essas pessoas como aquelas que iriam receber 500 mil reais. Então, o detalhe é, serão 106 milhões de pessoas que vão receber dinheiro e nós vamos trabalhar com afinco, porque efetivamente...
22 minutos, a gente está acompanhando então o presidente da Caixa Econômica Federal falando sobre a liberação de saques do FGTS e do PIS/PASEP. Ele disse que os 500 reais que serão liberados por pessoa vai ter um impacto significativo nas pessoas, nas famílias de baixa renda. E a Petrobras vendeu 35% das ações da BR Distribuidora em uma negociação que rendeu mais de 9 bilhões de reais para a estatal. Quem vai nos atualizar sobre o assunto é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde para você, Viga.
Exatamente. A Petrobras concluiu de forma exitosa, bem sucedida, uma operação de venda de uma fatia na BR Distribuidora, que é a cara, o rosto da Petrobras para a sociedade, como, para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, esse posto de abastecimento aqui atrás na imagem. A operação envolveu mais de 300 milhões de ações da Petrobras na BR Distribuidora. Cada ação foi precificada em R$ 24,50, o que fará com que a Petrobras reduza a sua participação no capital societário da companhia, da BR Distribuidora, para algo em torno de 37,5%. Ainda assim, vai ser uma posição bastante relevante dentro do capital da companhia. Por essa operação, a Petrobras vai receber nada mais, nada menos, aí passando o VLT, para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, a bagatela, por ironia, tá? De 9 bilhões e 600 milhões de reais. O que a Petrobras vai fazer com essa bolada, com esse montante? 9,6 bilhões de reais serão utilizados para reduzir a alavancagem, para reduzir o endividamento da companhia brasileira, que vem numa trajetória declinante desde a gestão do ex-presidente Pedro Parente. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua portuguesa, ainda está bem acima dos pares internacionais e das demais empresas de petróleo do setor internacional. Agora, com uma participação de 37,5%, a BR Distribuidora deixa de ser uma estatal para ser uma empresa de capital misto, e espera-se dentro da Petrobras que, com essa nova formatação, se torne uma empresa mais rápida, mais ágil na tomada de decisões e fique mais forte para poder concorrer com os demais atores deste mercado de distribuição de combustíveis. Lembrando que essa operação de venda de parcelas, de fatias da BR Distribuidora começou em 2017 e, na ocasião, a Petrobras já tinha embolsado 5 bilhões de reais. Tudo isso faz parte daquele enorme programa de desinvestimento, de venda de ativos da estatal brasileira. Companheiros.
Valeu, Viga. E a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou um reajuste de 7,35% nos planos de saúde individuais. Quem conta pra gente é o repórter Daniel Lian, em áudio e vídeo.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste máximo de 7,35% para os planos de saúde individuais e familiares, com vigência de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020. No ano passado, a correção autorizada foi de até 10%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado pelo IBGE, encerrou o ano passado com alta de 3,78%. Advogada especialista em direito à saúde, Rosana Chiavassa, diz que o aumento é bem maior do que a inflação e o setor ainda necessita de ajustes.
Nenhuma aposentadoria, nenhum salário aumentou sequer os 7,35%. Em verdade, o setor está muito caótico ainda, muitas desigualdades, e com tantas operadoras, mais de 750, e com tantos tipos de contratos, mais de 18.300, para a ANS tomar conta, acertar, regular, é muita coisa.
O aumento vai afetar 9,1 milhões de beneficiários, representando 17% do total de 41,7 milhões de pessoas com assistência médica no país. De acordo com a integrante da Comissão de Saúde Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Tatiana Viola, o restante dos consumidores possui contratos de planos de saúde coletivos e empresariais, cujo percentual não será aplicado.
Se você, consumidor, tem um contrato coletivo, seja por adesão ou empresarial, esse índice não é válido para o seu contrato. Este é um dos grandes problemas que os consumidores de planos de saúde enfrentam hoje em dia.
Os contratos de plano de saúde individuais registram redução. Em um ano, a modalidade perdeu 108 mil clientes. Já os planos empresariais receberam 263 mil pessoas a mais.
O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já.
Jovem Pan, agora.
Música.
CEOs das maiores empresas do país promovem um encontro com Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em debate sobre o papel do judiciário neste novo momento do Brasil. Almoço Debate Lide, em 12 de agosto, segunda-feira, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Um encontro exclusivo para membros do Lide, grupo de líderes empresariais. Acesse lideglobal.com. Mais uma iniciativa Lide. Quem é Lide, participa.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A notícia de última hora.
Áudios divulgados hoje revelam que...
Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan News.
Com temperaturas fora do padrão, o verão europeu tem batido recordes em 2019. A onda de calor que se alastra pelo sudoeste do continente fez com que cidades registrassem as maiores temperaturas de suas histórias. Entre elas, Bordeaux, na França, que viu termômetros marcarem mais de 41 graus Celsius. O país emitiu um alerta laranja em quase todo o território. Além da crescente nas temperaturas, o alerta sinaliza para o risco de tempestades. Diante do calor, a companhia de energia francesa EDF decidiu desativar 4 reatores nucleares para evitar que as águas dos rios sejam superaquecidas. Turistas e moradores de todo o continente estão recorrendo a lagos e praias para se refrescar. Meteorologistas preveem uma nova alta nas temperaturas em países como Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e Holanda, lugares onde o alerta laranja também foi emitido. Na Holanda, o governo acionou um plano nacional contra o calor, que tem como objetivo de instruir hospitais, pessoas obesas e idosos sobre os perigos das altas temperaturas.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan, agora.
Bom, estamos de volta, 4 horas e 31 minutos. A gente volta a falar sobre os hackers que atacaram as autoridades, os celulares, né, das autoridades. Segundo o site O Antagonista, Walter Delgatti Neto, considerado o líder do grupo preso ontem, confirmou à Polícia Federal ter sido responsável pela invasão dos celulares de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras centenas de autoridades dos três poderes. Ainda de acordo com O Antagonista, Walter permitiu que a PF tivesse acesso a todos os seus arquivos armazenados em uma nuvem e confirmou aos investigadores que o material divulgado pelo Intercept é fruto do ataque cibernético. Mais atualizações a gente vai trazer ao longo da nossa programação. 4 horas e 32 minutos, quem mora em São Paulo sofre com o tempo seco da cidade. A capital paulista está quase entrando em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar. Vamos conferir na reportagem de Afonso Marangoni.
A umidade do ar nesta terça-feira em São Paulo ficou em 38%, próximo ao estado de atenção. O pior ponto da cidade foi Itaquera, na Zona Leste. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a umidade na região chegou a 30% durante a tarde. Nas ruas, muita gente está reclamando do tempo seco e da baixa umidade na capital. A estudante Gabriela Gonçalves estava na Avenida Paulista, onde a umidade ficou em 41%. E conta o que tem sentido nesses dias mais secos.
Eu tô tendo um pouco de dificuldade para respirar, parece que tá um pouco ardido assim o nariz. Eu tô sentindo muito mais sede que o normal.
Para Vinícius Ranelli, que trabalha na área comercial, está faltando chuva para umidificar o ar.
Já faz bastante tempo que não chove e quando chove também em áreas
não é concentrado, não é em todas as áreas, né, são áreas esparsas, e acaba que não consegue umidificar o ar, né?
O estudante Eduardo dos Santos Torres reclama da combinação entre baixas temperaturas e tempo seco.
De noite você não consegue dormir direito por causa do frio, e de dia também você tem uma tarde desconfortável, então é a mistura, né?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Quando a umidade está baixa, é recomendado tomar muita água, evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, umidificar os ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água também ajuda a amenizar o tempo seco. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a umidade média mais baixa registrada na cidade neste ano foi em 14 de julho, quando chegou a 34,2%.
O governo anuncia hoje, né, está anunciando a liberação dos saques de contas ativas e inativas do FGTS a partir de agosto deste ano até março de 2020. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o economista da MCM Consultores, Antônio Madeira. Antônio, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o limite máximo dos saques vai ser de R$ 500 por conta. Esse valor já vai dar para movimentar a economia? Eu estava vendo um dado aqui que 80% das contas inativas e ativas do FGTS tem o saldo máximo de R$ 500. Então, o governo acredita que vai ter uma injeção aí na economia de 42 bilhões, somando esse ano e o ano que vem. É isso? Boa tarde para você.
Olá, boa tarde. Então, a expectativa é de que dê um impulso na economia. Alguns exercícios que nós fizemos aqui na MCM Consultores indicam aí que você pode o PIB crescer algo em torno de 0,3, 0,4 a mais com essa renda que será disponibilizada para o trabalhador.
Nesse ano?
Seria ao longo dos próximos... Nós vamos para os próximos 12 meses, né? Então seria nesse ano e no primeiro semestre do ano que vem.
Bom, teve muita gente que estava com a expectativa de poder sacar mais do que R$ 500. Para essas pessoas que não vão poder sacar porque o limite é de R$ 500, vale a pena sacar esse dinheiro?
Ah, vale. O fundo de garantia, apesar de representantes dos trabalhadores, dizer que é um direito trabalhador, etc. Na verdade, o fundo de garantia é muito ruim para o trabalhador, porque é um dinheiro que a empresa deposita na Caixa Econômica Federal, 8% ao ano do salário que ele recebe naquele ano, então dá quase um salário mensal, né? E esse dinheiro é remunerado a 3% ao ano, quer dizer, abaixo da inflação. Então, esse dinheiro podia estar na mão do trabalhador, que muitas vezes tem dívida, ou, no pior caso, poderia estar aplicado num investimento financeiro que renda mais. Até a caderneta de poupança paga mais que o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia é ruim para o trabalhador, né? É uma enganação isso que colocam, que é um direito, que etc. Se o que o governo está fazendo está na direção correta, libera os recursos... Né? Criar uma nova modalidade para você poder sacar no seu mês de aniversário a partir do ano que vem, tem uma tabela dependendo do saldo, quando você vai poder sacar. Então quem tiver oportunidade tem que sacar mesmo que seja para aplicar o dinheiro numa aplicação financeira, porque o fundo, do jeito que está hoje, o trabalhador está perdendo dinheiro. É ilusão que você tenha uma poupança lá, na verdade você está perdendo dinheiro quando você compara com a inflação.
Antônio, por que você acha que essa mudança do governo, né? Eles iam liberar um saldo um pouquinho maior, dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa tinha ali no fundo de garantia, né? E eles decidiram limitar esse valor a R$ 500. Por que você acha que aconteceu isso?
Então, eu acredito que o que aconteceu aí, que o dinheiro do fundo de garantia, ele é gerido pelo conselho curador, né? E esses recursos são aplicados no setor de saneamento, setor de construção civil, e nesse caso aí os interesses das empresas que operam nesses setores foi abalado, foi ameaçado, e aí o lobby das empresas do setor de construção conteve a liberação dos recursos. Então, basicamente, foi uma disputa aí de recursos, né, entre deixar o dinheiro, pôr mais dinheiro no bolso do trabalhador ou emprestar ou financiar operações do setor de construção e saneamento. Né? Então, no fundo, o governo tentou aí uma saída salomônica, né, que atendesse os dois lados, desse o estímulo à economia, mas que preservasse uma parte importante do setor de construção e de saneamento.
E como que esses R$500 por pessoa, por trabalhador, deve contribuir para movimentar a economia?
Bom, basicamente as pessoas têm duas situações, né? Então, a primeira situação, eu recebo esse recurso e posso comprar um bem durável para minha residência, um eletrodoméstico, etc. Uhum. Posso dar de entrada nesse bem durável, num financiamento, tá? Essa é uma situação. A outra situação é se você tem uma dívida. Se você tem lá uma dívida, está num cheque especial, ou você pega esse dinheiro e cobre esse saldo devedor, né? Então, melhora a tua situação financeira, você deixa de pagar juros, e mais à frente você pode fazer outra operação de crédito, tá? Então, o efeito, acho que é principal, são por esses dois canais: ou via consumo de um bem que tem um valor um pouco mais alto, ou abatendo dívidas, né? O secretário especial da Fazenda, o senhor Valderi, na segunda-feira, ele comentou que um terço das famílias que têm dívida, o valor é até R$500. Então, essas famílias vão poder abater suas dívidas, né? Paga a dívida.
Pois é, que já é um grande alívio para essas famílias, né? Bom, para a gente finalizar, você acha que então foi uma decisão acertada do governo?
Totalmente acertada. Quer dizer, é uma medida que começou a ser foi adotada a primeira vez pelo governo Temer, né? Ele liberou as contas inativas e agora o governo Bolsonaro, cuja área econômica é comandada pelo Paulo Guedes, ele avançou, né? Então, agora ele dá liberdade para o trabalhador. Se ele quiser deixar no fundo de garantia, pode deixar lá. Se ele quiser sacar no ano aniversário, vai e saca. E aí ele aplica num investimento que oferece um retorno maior que o fundo de garantia ou paga sua dívida. Ou seja, o governo respeita a decisão das pessoas. Elas que têm que decidir, não é alguém lá em Brasília que fala: não, esse dinheiro tem que ficar poupado aqui, rende 3% ao ano, não paga a inflação. Né? Então você dá liberdade para as pessoas poderem decidir o que fazer com essa poupança, porque esse dinheiro no final é da pessoa. Então, acho que está na direção correta.
Tá certo, Antônio. Obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Boa tarde para você.
Boa tarde, até logo.
Até logo. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto. O governo está anunciando nesta tarde a liberação de saques do FGTS, do PIS/PASEP. Vamos continuar acompanhando o evento.
Ele vai conseguir acesso às melhores taxas do mercado. Vai ser um consignado feito com garantia real. Não, meus amigos, isso é muito mais do que algo conjuntural. É uma mudança na estrutura da economia brasileira. Eu quero endereçar um pouco.
Quem fala neste momento é Adolfo Saxida, ele é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, da Economia.
Estamos liberando por conta do FGTS. Eu vi várias pessoas dizendo, mas só isso? Ora, eu gostaria de ter liberado mais. Só que para fazer isso, nós teríamos que prejudicar outras pessoas. E isso não é aceitável. Nós liberamos o máximo que era possível, garantindo toda a estrutura que existe. Mas eu quero dizer algo mais. Esses R$500 por conta significam 40 bilhões de reais na economia em 2019, 2020. Mais de 100 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados por isso. O governo Temer liberou 44 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos liberando menos dinheiro para 4 vezes mais pessoas. É porque o nosso governo segue uma máxima muito simples: que é a que o ministro Paulo Guedes sempre diz: não existe liberalismo sem fraternidade. O nosso governo é, acima de tudo, um governo social, um governo liberal, mas que olha para a população mais pobre. Para os senhores terem ideia, R$500 é o valor, 81% das contas do FGTS tem menos de R$500. Em resumo, 81% da população, das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no fundo de garantia. 37,3% das pessoas que têm o nome negativado, meus amigos, tem uma dívida menor que R$500. Nós estamos liberando 40 bilhões com a medida saque imediato. Existem outras. 40 bilhões é só com uma delas, saque imediato. Desses 40 bilhões que nós estamos liberando, 21 bilhões são para pessoas que têm menos de R$1.000 na conta do FGTS. 31,8 bilhões são para pessoas que têm até R$5.000 na sua conta do FGTS. Resumindo, primeiro os mais pobres. A escolha dos R$500 como limite máximo foi para beneficiar a população mais carente e mais necessitada. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês a regra escolhida pelo governo contra a regra que eu vi na imprensa. A imprensa começou a noticiar, e eu agradeço, que é o papel dela noticiar mesmo. Ah, os saques vão... o trabalhador vai poder sacar 35% do saldo da conta. Aí passou uma semana, você liga em algumas rádios, você ouve: poxa, o governo voltou atrás, é o lobby das construtoras, agora está limitando em R$500. Não tem lobby nenhum não, senhores. Tem a preocupação com o social que marca esse governo. Quando você limita o saque a R$500, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um trabalhador que tem R$200 no FGTS? Com a regra que esse governo escolheu, ele saca os R$200. Com a regra que o Beautiful People estava aplaudindo, ele saca R$70. Porque 35% de 200 é só 70. Pegar um outro exemplo, um trabalhador que tem R$500 de saldo no FGTS, com a nossa regra, ele saca os R$500. Com a regra que muitos queriam, que era a regra dos 35%, esse mesmo trabalhador só sacaria R$175. O que a regra de limite de R$500 faz é que garante que todo trabalhador que tem até R$1.400 no seu fundo de garantia está melhor com a regra que nós adotamos do que com a regra que a imprensa estava aplaudindo. Trocando em miúdos, 87,7% das contas do FGTS tem saldo inferior a R$1.400. Isso quer dizer que para 87,7% das contas, a regra adotada por esse governo de limitar os saques em R$500 é superior à regra defendida por alguns na imprensa de sacar 35%. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro.
Ouviremos agora o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes.
Boa tarde a todos. Presidente novamente, vice-presidente Mourão, tivemos ontem aqui meus amigos, ministro Nix, Roberto, Rubem, Pedrão. Tivemos ontem aqui e eu agradeci e quero repetir de novo o agradecimento ao presidente Bolsonaro, porque as coisas estão começando a acontecer com uma certa rapidez e envolvem muita gente. Tem muita gente trabalhando nisso. Então, vocês estão vendo o forte conteúdo social do programa. E muita gente achando que nós estamos fazendo isso agora, rápido, porque como a economia não estava crescendo, a gente ia fazer alguma coisa. Não. Antes do governo começar, os estudos já estavam acontecendo. E dentro de uma filosofia de liberdade do indivíduo. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Por exemplo, se você for demitido, você tem a oportunidade de sacar. É uma possibilidade. A outra possibilidade, se você comprar uma casa própria, você tem a possibilidade de sacar. Existem 17, 18, 19 alternativas diferentes. Nós criamos mais uma, com fortíssimo conteúdo social, como foi dito aqui, 100 milhões de brasileiros, com a mesma potência que foi lançada pelo governo anterior, 40 bilhões, 42 bilhões, 44 bilhões, mas com uma enorme diferença. Em vez de 25 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas. 87%, ou seja, a população mais frágil, mais pobre, terá acesso e tem a oportunidade de escolha. Isso é uma alternativa, é uma oportunidade de acesso. E é reversível, vocês vão ver depois. Quer dizer, pode ser mais útil para alguém receber um 14º salário o resto da vida. É bom funcionário, está bem empregado, acredita naquilo, vai ficar a vida toda naquilo. Para que eu vou estimular a rotatividade? Para que eu vou destruir o mercado de trabalho das pessoas desalentadas? O sujeito sai, está passando uma necessidade, saca o recurso, depois não consegue um emprego de novo. Fica um, dois, três, quatro anos, porque num ato de desespero, pediu para ser demitido, para pegar um dinheirinho, e depois não conseguiu ser empregado de novo. E aí tem 10, 15 milhões de brasileiros desalentados, além dos 13 milhões de desempregados. Então o mercado de trabalho também não funciona, não é competitivo. E o presidente tem várias vezes dito, há sistemas, há regimes, onde tem muitos direitos, muitas vantagens, você pode ser defendido pelos sindicatos, você tem fundos, você tem uma opção de vantagem. Curiosamente, países às vezes que não dão garantia nenhuma, o desemprego é zero e está todo mundo feliz. E o nosso regime tem 40 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada, não contribuem para a Previdência, quebram a Previdência, além de ficarem desempregados. Então, nós estamos mexendo nisso tudo. E seria impossível mexer nisso tudo sem a confiança do presidente em termos uma grande política de transformação. E é o que nós estamos fazendo. Ontem falávamos do choque de energia barato. Para mexer naquilo era um jogo de xadrez. Era o CAD, que não deveria ter permitido várias fusões que aconteceram no passado, junto à maior cervejaria com a segunda maior cervejaria, o maior banco com o segundo maior banco, tudo isso foi acontecendo e acabaram duas cervejas, dois bancos, duas construtoras, tudo dois. E 200 milhões de brasileiros pagando preços extraordinariamente caros, ineficientes, além dos impostos. Então nós temos que atacar isso com competição. Para fazer o choque da energia barata, tinha que mexer no CAD, o CAD mexendo na Petrobras, a Petrobras vendendo o TAG. Agradecemos ao Supremo Tribunal Federal que esclareceu a possibilidade de venda. Então são várias peças se movendo. Isso seria impossível se tivesse um tocando axé, o outro samba, o outro música clássica, o outro foxtrot. Não dava. Você tinha que ter uma coordenação e uma filosofia de transformação, que é o que nós estamos fazendo. Hoje é a mesma coisa. Uma equipe está trabalhando há 6 meses nesse projeto. Não tem ninguém. Ah, estão sem programa, estão na última hora tentando fazer. Deixa eles pensando nisso. E vão observando as diferenças. Vamos observando as diferenças. Eles mexeram só nas inativas. Nós estamos mexendo nas ativas e inativas. Eles soltaram 40 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos soltando 40 bilhões para 100 milhões de pessoas. Eles soltaram uma vez só. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado, trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Então, é muito diferente. E foi dito aqui, da renda permanente. Não é um teco do voo da galinha. É um aumento de renda permanente, se você ficar empregado. Lutar para fazer bem seu trabalho e continuar empregado. Você vai receber um salário extra todo ano. Então, isso não é fácil de fazer, com todas essas restrições. Primeiro, o Pareto ótimo, que o Saxida falou. Como é que eu mexo em alguém sem atrapalhar ninguém? Tem que ser uma alternativa, não pode ser uma obrigação. E nós vamos fazer a mesma coisa na reforma tributária, nós vamos fazer várias vezes, nós vamos exercer a opção. Dá a escolha, vamos ver o que as pessoas preferem. E estamos só botando o pé num problema mais profundo. Eu quero agradecer também, não só ontem, mas hoje também, agradecer a todas as equipes envolvidas. Tem gente extraordinária em Brasília, gente extraordinária. Gente que vara sábado, domingo, semanas seguidas, faz todo o sacrifício da Caixa, do Banco do Brasil, do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, né? Hoje é o Ministério da Economia, essa turma toda tocando a mesma música. E gente extraordinária, da maior qualidade, sempre com o coração. Vocês veem que todo mundo que vem falar aqui fala no entusiasmo do que está fazendo, do conteúdo social. Esses são os liberais progressistas. Não são os social-democratas ou socialistas que perderam o espaço, que derrubaram a economia e agora vem correndo dizendo que são progressistas. Não, progresso é isso. Progresso é botar para crescer. E com conteúdo social. Esses são os liberais progressistas. Estão aqui. São desse governo. Ordem e progresso. Democracia e mercados. Então, eu quero agradecer ao time todo. Eu sei que são quase centenas de pessoas. Quando você põe a turma ontem, a ANP, CAD, Petrobras, Ministério de Minas e Energia, os ministros todos jogando juntos também, quer dizer, todo mundo, um está no meio de campo, joga a bola para um, o outro faz o gol, depois muda de posição. Os bancos que estão entrando nisso de cabeça, quer dizer, o Pedro estava aí viajando o Brasil inteiro, já sabendo que tinha uma missão, e o Saxida na Secretaria de Política Econômica preparando o plano. Eles não sabiam quando iam se encontrar, mas todo mundo estava se preparando, e agora se encontraram, e o Pedro está na execução para 100 milhões de brasileiros de um programa que a turma do Saxida fez com esses princípios nossos. Não é um teco, não é um voo de galinha, tem que ser algo permanente, é uma opção, é uma alternativa, é uma escolha que nós estamos dando para o cidadão brasileiro. E eu tenho que agradecer ao presidente, agradecer à equipe e dizer que nós estamos só tocando a superfície do problema. E eu vou falar do problema, que são os chiqueirinhos.
4 horas e 56 minutos, quem fala neste momento é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que essa alternativa de liberar os saques do FGTS, do PIS, PASEP, tem um fortíssimo conteúdo social, deve atingir 100 milhões de pessoas que têm dívidas de até R$500 para poder pagar. Então, essa possibilidade de saque vai ser anual. Então, o trabalhador vai poder optar por essa opção, então, de poder sacar anualmente R$500 em cada aniversário do trabalhador. E fora isso, ele também disse, né, nessa coletiva de imprensa, que 87% das contas inativas e nativas têm saldo de até R$500, por isso eles preferiram priorizar esse valor mais baixo para atingir mais pessoas que formam aí 100 milhões de pessoas. O Jovem Pan agora termina por aqui, você segue com o 3 em 1 no comando de Vitor Brau, a gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá, tchau, tchau.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
Quando se fala em questão ambiental, ele logo vai para Angra dos Reis, ali onde ele pesca e onde quer transformar na Cancún brasileira.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Olha, o FGTS é daqueles entulhos da CLT.
É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? É muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.